Olá, eu sou Daniele Santos.
E eu, Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, movimento sindical consegue avanços para os trabalhadores do setor da cana.
E mais, Contag divulga o edital do 10º Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Na semana passada, ocorreu mais uma reunião entre a Contag, o governo federal e o setor patronal da cana-de-açúcar.
Pois é, Chico, o encontro que aconteceu no Palácio do Planalto discutiu as condições de trabalho no setor sucroalcooleiro. A repórter Andréa Povas participou da reunião e tem mais informações.
No dia 9 de setembro, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, se reuniu mais uma vez com dirigentes da Contag do setor patronal para debater a regulamentação do trabalho dos cortadores de cana em todo o país. O encontro tratou de assuntos como jornada de trabalho, segurança, saúde e transporte. De acordo com o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas, um dos pontos que teve consenso entre os participantes foi a eliminação de serviços terceirizados na área da cana-de-açúcar.
Para mim, isso é um avanço. Eles admitir que a contratação vai ser feita direta com os empregadores. Hoje, a maioria dessa contratação ela é feita por intermediários ou por empresa prestadora de serviço. E essas empresas, às vezes, elas até pegam o serviço e passam para um terceiro. Isso tem precarizado e tem trazido muitos problemas para nós. Inclusive, aonde tem trabalho escravo, a grande maioria são apresentadas essas empresas como as que fazem a contratação.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Arthur Henrique, esteve presente no encontro e defendeu a elaboração de um contrato coletivo em âmbito nacional para definir as condições de trabalho dos cortadores de cana.
No entanto, é preciso debater e acertar pontos, na nossa opinião, de um contrato coletivo nacional que possa abarcar todas essas questões, obrigando os empregadores a cumprir com a legislação, a você humanizar as relações de trabalho. Essa é a nossa expectativa desse grupo de trabalho que foi formado aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República.
A CUT também quer agendar ainda neste mês uma reunião com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, para tratar de melhorias na fiscalização no setor da cana. Atualmente, cerca de 600 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais atuam nesse segmento. Uma nova reunião da Contag com governo e empresários está prevista para quarta-feira da próxima semana, dia 24 de setembro, no Palácio do Planalto.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
E a Contag publicou na última semana o edital de convocação do 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
É isso mesmo. O documento também trata das regras para as eleições da diretoria e do Conselho Fiscal da Entidade para a Gestão de 2009 a 2013. A repórter Cileia Pontes tem as informações.
Os sindicatos e federações filiados à Contag foram convocados na última semana a participar do 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O edital foi publicado com 6 meses de antecedência ao evento, cumprindo assim o estatuto da entidade. Nele estão estabelecidos os temas que serão tratados no 10º Congresso. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, fala da importância da participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nas plenárias que antecedem o evento.
O fórum específico para as plenárias estaduais ou regionais, conforme está estabelecido no próprio edital, que ocorrerá a partir do mês de novembro nos estados, e essas plenárias podem indicar sugestões de mudança, de alteração, que tem exatamente esse papel de analisar o documento, o texto base elaborado pela diretoria da Contag.
Segundo o dirigente, o edital foi encaminhado pelos Correios a todos os sindicatos e federações filiados, mas ele também está disponível no site da Contag.
As federações têm todo o acesso, não só as federações, como sindicatos, e a sociedade como um todo que tiver interesse terá total e restrito acesso as informações concernentes ao nosso Congresso.
Portanto, aí vai um recado aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Exerça seu papel e participe das plenárias estaduais que antecedem o 10º Congresso Nacional da Contag. Sua participação é fundamental para a construção de um campo melhor e mais justo.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O governo do Piauí quer quadruplicar a produção de mel no estado.
É, Chico, a meta é construir 4 casas de mel, além de financiar a aquisição de mais colmeias.
Acompanhe a reportagem de Andréa Póvoas.
Garantir mercado internacional e aumento na renda ao fim do mês. Essa é a expectativa de cerca de 45 mil produtores de mel do Piauí. Eles vão começar a exportar o produto com apoio da Contag e da Fetag do estado. O dinheiro vem dos governos federal e estadual e também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Com o investimento, os produtores puderam fazer cursos de aperfeiçoamento e participar de pesquisas sobre como melhorar o produto. Só na microrregião de Simplício Mendes, a Associação de Apicultores estima que a produção anual vai saltar de 150 para 600 toneladas a partir dos novos investimentos. O Piauí exportou mel pela primeira vez em 2002. Mas, segundo o presidente da FETAG do estado, José Evandro, a expectativa é que a venda do produto a outros países se torne permanente.
Até agora, final do mês de outubro, é para estar sendo exportado aí pelo menos aí umas 40 toneladas de mel aí já para os Estados Unidos e em torno aí de umas 50 para a Europa. Então é muito mel, talvez a demanda do Piauí nem vá suprir aí essa necessidade.
Com a iniciativa, a meta é aumentar o número de apicultores no Piauí, crescendo de 45 mil para 100 mil em 5 anos.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Chico, os agricultores familiares conseguiram bons resultados na Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina.
E a Expo Inter ocorreu de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul. Quem acompanhou foi a repórter Cileia Pontes.
Segundo as estimativas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, cerca de 40 mil agricultores familiares participaram da Expo Inter 2008. O volume de recursos negociados na compra de máquinas e venda de produtos na feira também foi um dos maiores dos últimos anos. O vice-presidente da FETAG do estado, Sérgio de Miranda, informa que os pedidos para aquisição de máquinas totalizaram 100 milhões de reais. Já a venda de produtos rendeu aos agricultores familiares quase 800 mil reais.
Nós consideramos isso um volume muito significativo, porque o que está se vendendo ali não são produtos de um elevado valor, são produtos... São todos eles alimentos e os valores, digamos, unitários são valores pequenos. Então, chegarmos a 770 mil, nós consideramos muito positivo. Além disso, as nossas agroindústrias abrem na feira muitos mercados futuros para venda para o ano todo, pessoas, até mesmo pequenos supermercados que compram para vender, eles vão comprar das nossas agroindústrias depois, durante o ano todo, a partir do contato, do conhecimento agora na Expo Inter.
A Expo Inter é realizada no Rio Grande do Sul desde o início do século passado, mas há apenas 10 anos os agricultores familiares participam do evento. Hoje, a FETAG do Rio Grande do Sul é uma das organizadoras da exposição. O vice-presidente da Contag, Alberto Brock, afirma que a feira já se consolidou como o grande espaço da agricultura familiar na região.
E o importante é que dentro de uma feira tão ampla, tão grande como essa, que recebe visitantes não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados brasileiros e também internacionalmente, a federação tem desenvolvido várias atividades de seminários, de encontros, de discussões, de interesses do movimento sindical do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Nos seminários e debates realizados pela Federação durante a Expo Inter, tiveram destaque as discussões sobre assalariados rurais, educação do campo, produção de alimentos e sucessão rural. Sobre este tema, houve um debate transmitido ao vivo pela televisão com a participação de representantes do governo federal e entidades internacionais como a UITA. A coordenadora de jovens da FETAG do Rio Grande do Sul, Josiane Enns Lopes, fala da importância da discussão sobre a sucessão rural.
A crise de alimentos e sucessão rural é um momento muito propício para nós estarmos discutindo a continuidade da agricultura familiar, uma vez que as pesquisas dizem que a juventude está saindo do meio rural e, principalmente, as mulheres estão saindo com mais frequência do meio rural.
A coordenadora estadual de jovens explicou que ficou definida no debate a criação de um fórum de discussão sobre a sucessão rural em todos os estados do país.
O
o movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E agora você vai ficar sabendo como está a convenção coletiva na área do Dendê, não é isso, Chico?
Pois é, o setor tem avançado bastante nos últimos anos no estado do Pará. Recentemente, os trabalhadores e trabalhadoras rurais conquistaram um reajuste salarial acima do índice da inflação. Quem tem os detalhes é a repórter Andréa Póvoas.
O Pará é um dos estados do norte do país que tem se destacado na plantação de dendê. O centro de produção nos municípios de Acará, Moju, Tailândia, Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu ocupa cerca de 80 mil hectares de terra para o plantio da oleaginosa. No mês de agosto, a FETAGRE do Pará conseguiu negociar uma convenção coletiva que beneficia 8.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais da região. O secretário de Organização Sindical e de Assalariados Rurais da Federação, Raimundo Júnior, avalia positivamente o acordo fechado com o setor patronal, que garantiu um piso salarial de R$ 495,00, além de melhorias na alimentação, transporte e saúde.
Nós fechamos em 6,50% em relação ao do ano passado. O que tornou aí o piso base do assalariado rural em R$ 495,00 mensais. É isso sem contar a questão da produção, porque o nosso sistema, além do salário base, existe a questão da produção. Então, nós achamos que, em relação aos anos anteriores, foi um resultado positivo para os trabalhadores rurais assalariados desse setor.
Uma das maiores empresas responsáveis pelo processamento e comercialização do biodiesel na região é a Agropalma. Só no município de Tailândia, cerca de 4.200 assalariados rurais trabalham na empresa. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tailândia, José Valdir Rossi, é preciso avançar na negociação do setor de dendê na região, para garantir emprego e renda aos trabalhadores rurais.
Então, eu acho que deveria mais indústrias sem salário, porque também os próprios municípios implantar a indústria para que o agricultor familiar pudesse produzir fora de empresa, né? Que seria autônomo, né? Para que pudesse produzir realmente e poder aumentar a sua renda na agricultura familiar. É uma questão que tem que ser feita dentro dos municípios aqui na região, né?
Para aumentar a produção de biodiesel no estado do Pará, está sendo instalada a empresa Biopalma, no município de Moju. A expectativa é gerar emprego e renda aos trabalhadores rurais. E na próxima Voz da Contag, você saberá como estão as negociações salariais na área da fruticultura em Pernambuco.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Até o final de novembro, o governo federal vai promover oficinas regionais sobre licenciamento ambiental para assentamentos da reforma agrária.
É, Chico, o objetivo é discutir os entraves que têm dificultado o licenciamento nos estados e também compartilhar informações sobre a regularização ambiental nos assentamentos. As informações são de Cileia Pontes.
O licenciamento ambiental nos assentamentos da reforma agrária é uma exigência do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Uma resolução do órgão determina que todos os assentamentos criados a partir de dezembro de 2007 devem ter licenças prévias de instalação e operação. As oficinas de licenciamento são organizadas em conjunto pelo INCRA, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e órgãos estaduais de meio ambiente. Eles ajudam os estados a adotar os procedimentos corretos na hora de conceder o licenciamento para os assentamentos e resolver os entraves para a obtenção dos documentos. É o que explica o diretor de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamento do INCRA, Celso Lisboa de Lacerda.
E quem faz o licenciamento são os estados, não é a União, né, através do IBAMA. São os governos do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e através dos órgãos estaduais de meio ambiente. E por ser uma coisa nova e que os órgãos ambientais dos estados eles não estavam preparados para isso, e estava tendo, inclusive, interpretações diferentes dessa resolução do CONAMA, além de que vários estados existem legislações ambientais também distintas. Então, para unificar esse entendimento de poder detalhar uma discussão do que tipo de laudo, o que, que precisa estar num laudo para se poder fazer o pedido do licenciamento. Surgiu a proposta de se realizar essas oficinas, né, em grupos pequenos, né, por estado.
Além dos técnicos do governo federal e dos órgãos estaduais, participam das oficinas representantes do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e de movimentos sociais, entre eles a CONTAG e as FETAGs. Celso Lisboa de Lacerda explica que cada estado foi convidado a mandar um representante da entidade para participar das oficinas.
A gente fez questão também de incluir nessa discussão representantes dos assentados para eles poderem participar junto ali, trazer as suas realidades, as suas angústias, as suas dificuldades, porque na prática, hoje a resolução do CONAMA ela diz o seguinte, que a gente não pode hoje mais implantar um assentamento sem ter a licença de instalação e operação. E a implantação subentende todas as obras de infraestrutura, como construção de estradas, redistribuição de água, construção de casas, rede de energia elétrica, o investimento produtivo. Hoje, o assentamento já está licenciado para ele poder receber esses investimentos.
As oficinas já ocorreram em Florianópolis, Santa Catarina, reunindo os três estados da região sul. No Rio de Janeiro, com a participação desse estado, de São Paulo e do Espírito Santo. E em Fortaleza, no Ceará, reunindo parte dos estados do Nordeste. As próximas oficinas vão ocorrer em Maceió, Manaus, Belém, Campo Grande e em Brasília, no final de novembro. O resultado e as conclusões dos encontros serão apresentados na Quinta-feira da Agricultura Familiar, que ocorre no período de 26 a 30 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no Vozes da Liberdade dessa semana. Plano de ação contra o trabalho escravo é aprovado no Mato Grosso. 32 trabalhadores são libertados no Pará. Na pergunta do trabalhador, descubra sobre adicional noturno. E na dica dessa semana, saiba mais sobre ameaças físicas e psicológicas. O governo do Mato Grosso aprovou o Plano de Ações para a Erradicação do Trabalho Escravo. Ele traz o que o Estado vai fazer para prevenir e punir esse crime. Entre as ações está a criação de casas de apoio ao trabalhador resgatado ou que faz denúncias de escravidão, o que é muito importante, pois assim ele pode ter um local de guarida até retornar para a sua cidade de origem. Segundo o plano, até dezembro serão criados centros estaduais de referência em saúde do trabalhador nas regiões com maior incidência de trabalho escravo. De acordo com o plano, será criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel Regional para fiscalizar como Grupo Móvel Nacional, com acompanhamento da Polícia Federal, Militar e Civil. Estão previstas pelo menos duas ações por mês. O plano diz também que haverá acompanhamento dos empregados na viagem para trabalhar na fazenda e na viagem de volta para casa. O governo promete também usar a informação e a educação para evitar que o peão seja aliciado para trabalho sem dignidade. O plano também prevê a oferta de cursos profissionalizantes para os trabalhadores. Agora é ficar de olho e cobrar para que tudo saia do papel. Depois de receber denúncias de diferentes entidades e trabalhadores, o Grupo Móvel de Fiscalização do Governo Federal foi até a Fazenda Fé em Deus, que fica em Rondon do Pará, e encontrou 32 pessoas em situação de escravidão. A fiscalização aconteceu no início do mês passado. O proprietário Eujácio Ferreira de Almeida acabou indiciado pelo crime de trabalho escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, e vai ter que pagar mais de 60 mil em salários, indenizações e outras dívidas com os trabalhadores. Os libertados não tinham alojamentos adequados, nem banheiros e estavam sem receber seus salários. A carne consumida pelos trabalhadores tinha insetos e a água tinha que ser coada se eles quisessem bebê-la sem girinos. Um trabalhador se cortou com a motosserra e não foi socorrido pelo patrão. Os empregados trabalhavam no roço da juquira e na fabricação de carvão. Eles receberam todos os pagamentos atrasados e terão direito a 3 meses de seguro-desemprego.
Pergunta do trabalhador.
Tem diferença entre o adicional noturno do trabalhador rural e do trabalhador urbano?
Tem sim. A diferença está no horário e no valor que o funcionário recebe. Para o trabalhador urbano, o valor é de 20% a mais. E o adicional noturno passa a contar a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Já o adicional noturno para quem trabalha na pecuária conta a partir das 8 da noite até as 4 da madrugada. E na agricultura, o horário é das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. O empregado deve receber 25% a mais do que recebe pela hora normal de trabalho.
Escravo! Nem pensar!
Você sabia que é comum os trabalhadores serem vigiados por capatazes armados ou pelo próprio gato, que ameaçam agredir fisicamente ou até matar aqueles que ousarem fugir? A ameaça psicológica também é comum e acontece quando os capatazes ou o próprio gato ficam enchendo a cabeça dos peões, dizendo que eles são incapazes, covardes, fracos. O medo e a autoestima baixa, além da humilhação, acabam impedindo a coragem necessária para escapar e denunciar. Não se deixe intimidar. Lute pelos seus direitos. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é uma produção da Repórter Brasil, feito em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima.
E a gente encerra o programa de hoje com Sérgio Reis.
É isso aí, Chico. A gente vai ouvir a música Comitiva Esperança, composição de Almir Sater e Paulo Simões, na voz dele, Sérgio Reis.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde é comitiva esperança, chega já, começa a festança através do rio Leito, Herculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. De passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, da comitiva vai tocar. Roda ligeira, que é uma doideira, passa e o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Chega já, começa a festança através do rio Leito, que é Pulândia e Paiaguai. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tempo bom, tava por lá, nem vontade de regressar. Só gostei, eu vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Curumbá. Fomos pra